temática do dia no ar, esse espaço aqui reservado a assuntos interessantes. E a gente começou um assunto outro dia que era tão interessante que não deu tempo de concluir ele por aqui, por isso ficou agendado um retorno do nosso entrevistado, que é o Dr. Miguel Nadim, ele que é o responsável pela Oral Unique aqui em Lagoa Vermelha, odontólogo e proprietário, portanto, da Oral Unique. Tudo bem, doutor? Vamos dar sequência àquele assunto, né? Porque ficou muita coisa pendente. Seja bem-vindo.
Bom dia a todos. Bom dia, Ricardo. É um prazer estar aqui de novo, de volta. E fiquei feliz com a repercussão que teve aí o pessoal aí mandando pergunta. Aí a gente fica, né, sinal que a gente deixou o pessoal, né, num sentido assim, né, atualizado de, sobre odontologia, né? E quero agradecer. O pessoal começou a ligar no consultório lá e querendo que eu respondesse pergunta e tal.
Daí para ficar mais fácil, né? Vocês vão marcar outra, porque senão tem que responder a mesma pergunta para todo mundo.
Vamos combinar, sim.
E aqui fica mais fácil. Inclusive, a gente estava falando nessa entrevista passada sobre a perda dos dentes, né? E o que causa esse problema que é gigante. Afeta tanto aí a vida da pessoa no sentido da mastigação, mas esteticamente. Então, é um assunto bem complexo, né, doutor?
Isso é bem, bem assim. E eu sempre gosto de frisar, o pessoal que está nos escutando e que tem todos os dentes não entendem o sofrimento que é para aquela pessoa que teve a perda de um ou mais dentes durante a vida, né? Por diferentes fatores, enfim. E o dano emocional que isso acarreta para uma pessoa, né? É muito grande, é muito grande. Você ter vergonha de se expor no teu sorriso, vergonha de sorrir, de socialmente falando, pessoal, isso aí marca muito, marca muito. E a pessoa, a galerinha mais jovem aí, da adolescência aí, que às vezes tem algum problema dentário, tem alguma perda dentária na região anterior aí, sofre muito, muito com essa parte emocional, né?
Com certeza.
E que a gente frisa, né, Ricardo? O sorriso é cartão de visita. Eu sempre comento isso aí, né? Nós estávamos conversando outro dia ali com um paciente, ele que é vendedor, e ele comentou que foi fazer curso de venda e tal, e ele disse: Miguel, os caras têm uma hora lá que só fala de sorriso, que tem que sorrir. E os chineses comentam que se você não sorrir, você não serve para vendedor, né, Tchê?
Ah, é? Estão certos, né? Não, com certeza. E aí, doutor, a gente explicava lá atrás a respeito desses problemas que causam a perda. Tem principalmente uma bactéria, né?
Exatamente.
Que causa, exatamente, provoca a perda
isso.
Dos dentes.
Vou voltar para a vez passada, então. Então, assim, basicamente, pessoal, na verdade, assim, a gente tem perda dentária. O mais comum, o fator mais comum é o fator cárie, né? Que ocorre por bactérias que a gente tem na boca. Eu tenho, tu tens, todos nós temos, pessoal. Uhum. Tá? Então, isso aí não tem, vamos acabar com nossas bactérias da boca. Isso é impossível, né? Isso já foi tentado. E vou te contar um caso de 25 anos atrás, quando eu estava na faculdade. Aí eu li lá uma reportagem lá que dizia assim: inventaram a vacina contra a cárie. Isso vai fazer 2 décadas e meia, eu estava na faculdade. E eu estava começando ainda, estava na graduação, era piazão, e daí eu fui conversar com o professor Verardi, era da distologia, ele é falecido. E ele era famoso, que tinha jogado no Internacional, mas o Verardi era um cara bem bacana, ele teve um auge no Internacional, né?
Que legal.
Os Colorado aí. E o Verardi, ele me olhou e deu risada na minha cara. Daí ele disse assim: Miguel, há anos, há séculos, a gente sabe, séculos não, mas, né, há muito tempo a gente sabe as bactérias que dão a cárie, sabe o que a gente tem que fazer para não ter cárie, e mesmo assim, né, aí ele deu, porque eu estava assim frustrado, que bah, agora eu estou entrando na faculdade de odontologia e inventaram a vacina da cárie, né? Mas brincadeiras à parte, pessoal, assim, a gente comenta isso porque, assim, uma boa higienização, né? Uma qualidade de limpeza dos seus dentes aí vai fazer com que você tenha dentes para o resto da vida, né? Então, assim, essas bactérias, elas estão ali na nossa boca. Mas, assim, nós temos que saber conviver com elas da melhor maneira possível. E isso eu comento para vocês no sentido de higienização, né? A gente se desleixa com a nossa boca, as bactérias aproveitam para ganhar o jogo aí, né?
Certo. E aí a gente vem já naquele sentido do tratamento, né? O que pode ser feito e, de repente, até a substituição do dente, porque hoje a tecnologia já permite, doutor.
Exatamente, exatamente. Então, assim, pessoal, vamos hipoteticamente pensar aí que a gente está com o dente lá e ele já deu uma cárie que começou pequenininho, foi aumentando. Às vezes a gente comenta, vai lá, restaura, dali a pouco, dali uns anos depois, a gente chama de cárie secundária, é uma infiltração dessa primeira restauração. Então, trabalha mais uma cárie. Isso, ao longo de uma vida, cada vez você vai perdendo mais estrutura dental. Chega uma hora, talvez, que esteticamente já não esteja agradável esse dente. Já, então, assim...
Tá só a casquinha ali do dente.
Tá só a casquinha. Aí é a hora que a gente tem que repensar se vale a pena nós tentar manter esse dente, né? Eu comento muitos pacientes que chegam lá comigo lá e falam assim, olha, eu quero te oferecer um tratamento que eu faça e não estoure daqui 6 meses. E não estoure daqui 1 ano. Que você possa ter e dizer, bah, ó, fui lá na Oral Unique lá e ó, deu certo, ó, vai lá com os guris, né? Então, assim, é nesse sentido o pensamento. Porque hoje a gente tem uma gama de caminhos que consegue seguir, né? Mas vamos voltar para a hipótese lá que o dente está só a casquinha, pessoal. Ah, e muitos que estão me escutando falam, bah, mas eu vou lá, cimento, daí faz um pino, daí cimenta, cai. Qual que é o receio do implantodontista? E os implantodontistas sabem muito disso. É o paciente, ele está com o dente lá, que chegou num extremo que está só a casquinha, está só na raiz lá, e a fixação é muito pobre, né? E daí a pessoa vai tentando manter, solta, cola, chega um ponto que daqui a pouco começa uma infiltração da raiz e a gente, implanto dentista, começa a ver que começa a perder o osso daí.
Nossa,
então,
bem
assim,
grave.
É os casos mais chatinhos de nós resolver no sentido estético, porque tu pega um central anterior e o paciente tem uma raiz lá que foi trincando, fraturando. Quando chega para nós, a gente já vai ver, já tem perda óssea. Então, a gente já tem que fazer um tratamento pensando no sorriso do paciente para devolver essa perda óssea que ele teve também, né?
Proteger o osso seria o principal, doutor, porque o osso ele é necessário depois para também colocar ali um substituto desse dente.
Exatamente.
Natural.
Quando o cara fala de substituto, ele está falando de implante dentário, pessoal. Então, assim, o que é o implante? O implante é uma raiz artificial, né? É uma raiz que foi criada, inventada, na verdade, foi descoberta, né, por acaso, e começou a dar certo. E a implantodontia é uma ciência relativamente muito nova, 80 para 90 anos lá fora. Aqui no Brasil chegou bem depois. Mas assim, o que a gente sabe? Eu preciso do quê? De osso. Um osso sadio, um osso de boa qualidade, para que a minha raiz artificial, meu implante, ele tenha uma vida muito longa na boca. E quando eu falo de vida muito longa, às vezes a gente comenta com os pacientes, né? Doutor, quantos anos vai durar esse implante, né? Então, assim, juridicamente eu não posso dizer que é para sempre, né? Na lei não dá para falar isso, mas assim, a gente dá aula para os alunos e comenta muito isso aí. Mas a gente sabe que se o implante está num osso de boa qualidade, se o paciente tem uma boa higienização, se ele tem um bom cuidado, faz as visitas periódicas dele para manter essa saúde bucal, ele vai morrer com esse tratamento na boca, né? Eu não sei se falei, vou ser repetitivo, o primeiro paciente de implante do mundo foi um dentista que foi cobaia, né, de um outro médico que foi que inventou os implantes, e esse cara ele viveu 40 e poucos anos com os primeiros implantes feitos, né, de forma artesanal naquela época, foi uma coisa assim de forma artesanal.
Projeto piloto já deu
projeto
super certo.
Projeto piloto, o cara chegou que ele não aguentava mais, que usava aquelas próteses, dentaduras inferiores, ele falou assim, ó, Brandemark é o nome do cara que mudou minha vida, que é o cara, o médico sueco que descobriu os implantes. E ele tinha um amigo que era dentista, e o cara chegou e disse assim, ó, faz na minha boca aqui, ó, você é teu cobaia. Esse cara tá na história da implantodontia, ele morreu com os primeiros implantes feitos no mundo, meu velho.
Que legal.
Então, assim, já deu certo desde o passado, né? O que a gente vê, aqui que, com os mais antigos que passaram por os implantes? Existiu uma fase antes dos implantes ósseo-integrados, né? E existiu uma fase depois. O Michael Castellani, aqui de Lagoa, foi um cara que desbravou aqui, né? Eu não cheguei a conhecer, disse que era um cara muito, muito, muito bacana, os pacientes comentam. Ele pegou a mudança, que os implantes não tinham ainda osteointegração, na verdade, né? Por isso que alguns casos dele não tinham sucesso naquela época, mas assim, o cara foi para a época, o cara foi um baita cirurgião. Penso eu, Miguel, porque eu vejo os casos dele que chegam para mim com implantes ali de mais de 30 anos, me veio na boca. Não existe nem peça, né? Não existe nem peças. Comentam que ele viajava para fora do Brasil e trazia esses implantes. Não existe nem peça, a gente tem que mandar confeccionar. Uhum. Né? Mas isso só a título de curiosidade, na verdade. Né?
Que legal, temos um pioneiro aqui no município. O implante, para a gente explicar também, doutor, ele pode ser um substituto da tradicional chapa, né?
Exatamente, exatamente. Então, assim, o avô e a avó, e não é só o avô e a avó, pessoal, hoje a gente pega pessoas aí com menos de 40 anos, aí, que é a minha geração, que tiveram o desprazer de ter todos os dentes arrancados, né? Uhum. E isso a gente nem condena os dentistas que faziam isso na época, lá atrás, né? Porque era o que se sabia, né? Era uma forma de tirar a dor do paciente. Daí já pensava, bah, mas se eu deixar esse dente aqui, é só para doer. Era um pensamento cultural para a época. Então, assim, o vô e a avó aí, aquele pessoal que tem a chapa, a dentadura, né? De botar, quando vai dormir, tira e bota no copinho d'água lá. Quantos de nós já vimos o vô e a avó fazendo isso, né? O pai e a mãe fazendo isso. Até eu estava vendo outro dia ali uma criancinha falando, nossa, o vô é a coisa mais legal, ele consegue tirar os dentes e depois coloca de volta. Eu tentei fazer com os meus, não consegui, meu. Né? Mas assim, voltando, pessoal, o que, que é o pensamento? Essa pessoa que usa uma dentadura total, uma chapa, a gente faz o quê, Ricardo? Com menos implantes, né? Cada caso é um caso, lógico, a gente, né, faz uma avaliação, um raio-x, tudo, e hoje existem técnicas que a gente consegue fazer uma prótese fixa sobre implantes. Então, assim, eu não preciso necessariamente botar um implante por dente, uhum, para devolver pro vô e pro avó que tem uma chapa um sorriso fixo, né? A gente consegue botando quatro implantes, no mínimo é quatro implantes, tá, Ricardo? Eu sempre comento pro paciente, ó, a cadeira tem quatro pernas, se tu tirar uma perna, o tripé fica difícil de estabilizar. Então, assim, existe uma técnica que a gente chama que é Allen 4, né? É uma técnica que existe há mais de 30, 40 anos aí, é cientificamente comprovada, que a gente consegue chegar nesses resultados aí. Depende muito de como que está a base óssea do paciente.
Pois era isso que eu ia te pedir. Quem teve o dente arrancado lá quando ainda era jovem e depois passou a usar chapa, preservou a estrutura óssea para agora facilitar o implante aí, doutor, ou acabou piorando a situação?
Então assim, ó, é a lei do desuso. Tudo que eu não uso, a gente comenta, né, atrofia. Então assim, para o pessoal que está escutando, a gente chama de processo alveolar o osso ao redor das nossas raízes, tá? E esse processo alveolar, ele só está ali porque existe o que a gente chama de ligamento periodontal, que é o que liga a raiz do meu dente ao meu osso. Esse ligamento periodontal, pessoal, é o responsável por nutrir esse osso ao redor das raízes. Então, Ricardo, isso é muito, muito, muito pesquisado, na verdade. É sabido que se eu extrair um dente, eu tenho uma perda óssea nos primeiros 90 dias bem acentuada. Depois ela vai estabilizando. Mas é o que eu te comentei ali do desuso, né? Então, esses pacientes que perderam os dentes há muitas décadas atrás, o processo alveolar reabsorveu inteiramente, né? A gente fica na base da maxila e a gente fica na base da mandíbula. É o que a gente chama de maxila atrófica e mandíbula atrófica, pessoal, né? São os casos que perdeu muito volume ósseo. Miguel, mesmo assim, eu tendo uma maxila atrófica, eu consigo fazer um trabalho com implante? Consegue, pessoal, consegue, né? Eu digo que Deus foi generoso com nós e sempre deixou, né, ossos de boa qualidade ali, que a gente consegue fazer a inserção dos implantes e conseguir bons torques e travamento. É uma coisa para quem está escutando, mas o que ele está falando de torque, que a gente trabalha com parafuso, né? A gente é uns mecânicos também, só que no meio bucal, na verdade, na boca, né?
Certo. Enquanto o senhor toma uma água aí, doutor, vou ler uma mensagem que recebi aqui. Bom dia todos e bom dia especial ao meu dentista, Dr. Miguel, excelente profissional, muitos anos, é dentista da nossa família, profissional muito querido que recomendo sua clínica, a Oral Unique. É a professora Isira que manda a mensagem aqui também. Mensagem de carinho. Naquele dia lá recebemos um monte de mensagem do pessoal aí parabenizando pelo seu trabalho.
Também, fico grato, fico feliz a todos, viu?
Tem umas dúvidas também aqui, doutor, com relação à faceta, lente de contato e o implante. São três coisas diferentes?
São três coisas diferentes e que jogam junto também. Então, Ricardo, hoje o que a gente mais faz, na verdade, vamos fazer uma hipótese aí. O paciente tem a perda de um central anterior lá, né? A gente vai lá, refaz esse elemento, né? Coloca a raiz artificial, que é o implante. E o que, que a gente faz muito hoje? A gente faz planejamentos de um sorriso novo. O paciente vai lá sem compromisso, ó, vamos fazer um planejamento aí para ver o que, que ficaria interessante no teu rosto e tal, né? Porque assim, às vezes os pacientes falam para mim, Miguel, nunca me mostraram isso. Eu nunca me liguei nisso. Então, assim, e daí o que, que a gente consegue fazer? Consegue fazer um tratamento unindo desde o implante, lente de contato, faceta, né? Numa mesma boca, tá, Ricardo? Então, assim, o pessoal fica às vezes perguntando, tá, mas lente de contato é igual faceta? Qual que é a diferença, na verdade? Isso a gente fala muito para os alunos, na verdade, é assim, pessoal. Eu gosto de chamar de laminado cerâmico, tá? Então, o que, que muda? A espessura. Então, por causa do marketing, a gente começou a falar que é uma lente de contato.
É uma capa em torno do dente saudável?
É uma capa, isso. Mas, ó, quando a gente fala em faceta, eu sempre comento, faceta é uma face.
Uhum.
Então, a gente vai fazer só a face que aparece. Então, a face do lábio, tá? Então, assim, quando a gente encapa todo o dente ao redor, ele vira uma coroa. Os antigos chamavam de jaqueta. Uhum. Né? Então, assim, a faceta, isso é bacana a gente frisar, assim, pessoal, que assim, hoje eu sempre comento, e às vezes eu sou repetitivo, que a internet é boa para o bem e é boa para o mal. Então, se você vai na internet e você vê um caso lá que o cara falou que fez uma boca de faceta, e quando tu vai ver, ele desgastou os dentes, que o pessoal falou, bah, mas o cara ficou com dente de tubarão, ficou tudo fininho.
É, porque tem uns que lixam, né? Deixa só um toquinho e depois se constrói por fora.
É, isso aí é uma odontologia que a gente aprendeu a fazer lá no passado. Quando eu lá, 20 anos atrás, fui aluno, era o que se sabia fazer em termos de preparo de dente. Porque a tecnologia das cerâmicas era muito pouca, muito pequena, na verdade. Hoje, essas técnicas de desgastar bastante o dente não é mais o que a gente preconiza. Tá? Então, assim, não é dizer, ah, Miguel, não pode fazer mais? Pode. Mas, assim, a gente hoje pensa em o quê? Preparos conservadores, preparos minimamente invasivos. Tá? A gente faz muitos trabalhos estéticos de faceta, de lentes de contato, e assim, tem casos que o paciente diz, Miguel, ah, eu não queria que tu me anestesiasse. A gente faz sem anestesia os preparos.
Uhum. Então, doutor, aqui nós temos 3-4 técnicas que trabalham em conjunto, como o senhor falou. Se eu tenho um dente que caiu ou por algum motivo ele não pode permanecer na boca porque está muito doente, eu faço um implante. Aí, para ele se adequar visualmente, né, para ficar um sorriso mais estético, mais bonitinho, tem essa possibilidade de eu colocar a faceta num ou outro dente para dar uma uniformidade.
Exatamente, exatamente. Quando a gente fala, pessoal, de facetas, né, de uma maneira geral, Ricardo, é o procedimento estético mais realizado. Ele já passou silicone na mulherada há muitos anos já, né? Então, assim, deu um boom. E é indicado, então, para aquelas pessoas que têm dentes escuros, né, dentes manchados, dentes lascados, pessoal.
Quem fez canal utiliza isso aí?
Quem fez canal, né? Os canais atuais não são iguais antigamente,
não,
né?
Não preteia
mais. Hoje não preteia mais, na verdade, né? E pessoas que têm microdentes, dentinhos que são conoides, que a anatomia não é muito bonita, né? Não é que não é muito bonita, mas é assim, é uma anatomia que a pessoa nasceu e ela acha que não é interessante para o sorriso dela.
Lembra uma boca infantil, né?
Lembra uma boca infantil.
Dente curtinho.
A gente está caindo agora, o cara está falando aqui de visagismo, pessoal, né? Então, assim, dentes pequenos lembra a boca infantil, exatamente. Isso a gente conversa bastante quando vai mostrar um planejamento de sorriso, por que que fez o central ficar maior, porque a gente comenta centrais dominantes. A gente tem tudo um estudo que, não nós, mas muitos, né, estudaram antes, que para nós se guiar hoje. Né? Então, assim, é uma coisa que não é ao acaso. Né? Então, assim, ó, eu estou agora com... A gente está fazendo a boca de um advogado e daí a gente já não, ó. Vamos ter que fazer dentes mais quadrados em ti, porque é visagismo, pessoal. Às vezes vão ler aí que vocês vão ver que é uma ciência fora do...
Uhum. É tipo uma leitura corporal. É o que você tipo comunica sem falar, né, doutor?
Exatamente.
E aí também a cor do dente, tudo isso é possível adaptar.
Isso. Quando a gente fala, então, de fazer... Ah, vamos fazer uma boca de facetas e lente de contato, pessoal. O que, que muda entre elas é a espessura, tá? Mas, assim, vamos pensar que é muito parecido uma da outra, tá? Então, assim, o que, que a gente preconiza, na verdade? Tem que pensar o que, que o paciente quer fazer. Ah, Miguel, eu não gosto do tamanho dos meus dentes. Bom, a gente consegue aumentar. Miguel, eu não gosto do formato. A gente consegue mudar o formato. Miguel, eu não gosto da cor, que é o mais, né? Tem aqueles pacientes que fizeram clareamento dental e não fica uma cor.
Legal.
Então, esses pacientes, né, é uma indicação.
Certo? E o cuidado depois, doutor? por exemplo, quem tem o dente natural ali tem que ter toda essa escovação, fazer a limpeza, a cada 6 meses, se puder, vai ao dentista. Com o implante, com as facetas, essa rotina precisa ser mantida?
Precisa, cara. Precisa, é bem importante, né? Então, assim, a gente fala manutenção, né? Aí me pergunta, Miguel, quantos anos vai durar um trabalho com faceta? Então, assim, a gente sempre comenta, e eu vou ser repetitivo aqui no Ricardo, assim, se você cuidar dos teus dentes, né, você vai ter eles pro resto da vida. Se você fizer um trabalho com faceta, com laminado cerâmico, se você cuidar bem da higienização deles, você vai ter eles pro resto da vida. Então, assim, a gente ajuda o paciente ajudando a gente. Eu comento isso aí. Como assim? Se ele cuidar desse trabalho que a gente colocou, Ricardo, vai perdurar por muitos e muitos anos aí, me vai. Lógico, Miguel, a gente usa, nós dentistas também, quando fazemos casos mais, né? O paciente tem uma mordida muito forte e tal. Aí a gente volta no bruxismo lá, né? Que nós falamos na vez passada. Aí daqui a pouco termina o caso estético e a gente larga o paciente com umas placas para dormir à noite. Uhum. Né? À noite, se sonhar com um pesadelo lá, não
vai arranjar o dente.
Não lembrar do Miguel lá, né? Não.
Doutor, você não vai acreditar, mas nosso tempo acabou de novo.
Tranquilo, meu velho, tranquilo.
Eu tenho uma lista de perguntas aqui para te fazer, mas vai ficar para uma terceira. Obrigado, doutor.
Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos aí. Fiquem com Deus aí. Uma ótima semana aí.
Um abraço, doutor Miguel Nadim, conversando conosco, aquele que é odontólogo e proprietário da Oral Unique de Lagoa Vermelha. 11h29, temos intervalo comercial, já já o Temática volta.